do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Das iniciativas que hoje estão a debate, há seis que têm a pretensão comum de transformar crimes contra a liberdade sexual ou contra a liberdade pessoal em crimes públicos. Crimes como a violação, a coação sexual ou a ameaça, que hoje são semipúblicos. Todas estas iniciativas assentam no mesmo pressuposto. Para as vítimas, seria melhor que estes crimes fossem públicos. Mas seria melhor porquê? Pergunta-se. Esta interrogação é sinal de uma grande perplexidade, sobretudo quando estão em causa vítimas adultas, como sucede nas hipóteses previstas nestes projetos de lei. Vale a pena repetir. Se o crime for público, o processo penal pode existir contra a vontade da vítima. E perguntamos, portanto, porquê é que é melhor para a vítima que o crime seja público, quando num crime público a vontade do Estado se sobrepõe à vontade da vítima? Perante isto, poder-se-ia contra-argumentar que as vítimas adultas destes crimes não têm verdadeira liberdade de escolha. Se pudessem escolher, quereriam sempre que os seus agressores fossem julgados e condenados. Sucede, porém, que naqueles casos em que a vítima tem interesse na existência do processo penal, mas não se queixa porque está coagida ou intimidada, o Ministério Público já pode instaurar oficiosamente o processo nos termos do artigo 178, número 2 do Código Penal, e é assim desde 2015. Estas iniciativas só ganham sentido, portanto, pressupondo que esta válvula de segurança não chega, acreditando que o processo penal é a melhor solução para todas as vítimas de crimes sexuais. Mas pergunto, se estamos a falar de vítimas adultas, e estamos, como é que se pode saber aquilo que é melhor para elas sem lhes perguntar? Como é que podemos aceitar um tal paternalismo em relação a vítimas adultas? Estas vítimas, maioritariamente mulheres, deixam de estar subordinadas à vontade dos seus agressores, maioritariamente homens, e passam a estar subordinadas à vontade do Estado, pergunto. Nós achamos que temos de perguntar a estas vítimas adultas que respostas precisam que o Estado lhes dê. Primeiro, porque a existência de um destes crimes pressupõe uma prática sexual não consensual. E a existência do dissentimento só a vítima adulta poderá, em muitos casos, afirmar. Questiono. A mãe ou o pai de um jovem de 19 anos deveriam poder denunciar o crime de violação de que acham que foi vítima o seu filho ou a sua filha contra a vontade destes? Em segundo lugar, precisamos de perguntar às vítimas o que querem, porque o contacto com o processo penal pode trazer-lhes sofrimentos que não desejam. E por mais que adotemos medidas para evitar a vitimização secundária, há momentos do processo penal que nós não podemos evitar. O exame médico-legal, necessariamente intrusivo, a sujeição da vítima ao contraditório da defesa do arguído. Em terceiro lugar, quero sublinhar que a colaboração da vítima é muitas vezes indispensável para que o processo penal tenha alguma utilidade. Um estudo recente no âmbito do Instituto Nacional de Medicina Legal concluiu, e vou citar, que a ausência de evidências físicas e o secretismo que caracterizam a grande maioria dos casos levam a que o relato da vítima seja frequentemente um dos únicos elementos de prova. Fim de citação. Se a vítima não quiser o processo penal, impor-lhe será pior do que uma inutilidade, será uma outra violência. Finalmente, estes crimes não devem ser públicos, porque a violência sexual tem efeitos devastadores a médio e a longo prazo e é profundamente errado fazer supor que tais efeitos se ultrapassam através da mera imposição do processo penal. Gravidez, infecções do trato reprodutivo, doenças sexualmente transmissíveis. Cerca de 30% das vítimas de violência sexual sofre de depressão grave. Tem um risco de suicídio 13 vezes maior. Tem um risco de abuso de substâncias 26 vezes maior. Estas vítimas têm múltiplas necessidades e devem poder recorrer a diferentes sistemas formais. Só cerca de 26 a 40% fazem queixa à polícia. Outras vítimas procuram apoio médico e forense. Outras ainda procuram apoio de serviços mentais. Temos de procurar soluções novas, mais eficientes do que as velhas. respostas dadas em centros coordenados especializados, como pretende o Conselho da Europa e impõe a Convenção de Istambul. No único espaço, a vítima deve poder ser ouvida, aconselhada e encaminhada para as diferentes respostas de que precisa. Temos atualmente 4 espaços que oferecem essa resposta coordenada. O Centro de Crise para Vítimas de Violência Sexual em Lisboa, criado em 2016. O projeto EIR, criado em 2018 no Porto. O projeto Criar Casa, existente no Porto desde 2020 e destinado a menores. O projeto Quebrar o Silêncio, criado em 2017 e destinado a homens e rapazes vítimas de crimes sexuais. Precisamos de aprofundar esse caminho que este Governo começou a trilhar. Há inúmeros testemunhos de vítimas de crimes sexuais disponíveis para quem os quiser conhecer. Dolorosos, demasiados. Algumas vítimas dizem que querem que os agressores sejam condenados, mas muitas outras dizem coisa diversa. Eis alguns trechos daquilo que nos dizem, e citarei. Fui violada por 2 pessoas. Os meus amigos ligaram para a minha família e expuseram-me. Eu já estava sob tratamento e em franca recuperação. Eles não me ouviram, não me respeitaram, porque para eles eu era só uma doente que não podia escolher sobre a própria vida. Por favor, ocultem os meus dados caso ocorra uma publicação deste testemunho. Fui violada quando tinha 25 anos, hoje tenho 40. Casei-me e não tive filhos, peço anonimato. Só a minha psicóloga, o meu ex-marido e ele sabem esta história. Gostaria de relatar o abuso que sofri, mas poderiam manter-me anónima. Não quero que o meu marido saiba. Peço que, se forem publicar, não mencionem o meu nome. Nenhuma vítima de um crime sexual que precise de ajuda médica ou psicológica deve deixar de a procurar por não querer expor-se num processo penal. O que queremos é que todas as vítimas de crimes sexuais sejam escutadas, aquelas que querem o processo penal e aquelas que não o querem, mas que precisam ainda assim do auxílio do Estado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cláudia Santos. Tem agora a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, mais uma vez, lamentando o facto do nosso projeto não ter sido admitido, queria dizer-lhe, Sra. Deputada, que é verdade que a Justiça Penal não tem sido consensual em matéria de natureza pública destes crimes. E eu reconheço, como a Sra. Deputada sabe, e reconheço-lhe também essa competência, de que não é um tema pacífico na nossa doutrina, nem nas nossas universidades, nem muito menos na nossa jurisprudência. Mas há uma coisa que temos que admitir também. Não tem funcionado o regime que está. E, Sr. Deputado Inês Sousa Real, não é a prescrição que vai resolver o crime de violação. Pergunte-lhe se sabe quantos crimes de violação prescreveram nos últimos 20 anos. A verdade é que este crime nem sequer deveria ter prescrição. Não é pormos aos 40 anos, ou aos 50, ou aos 100 que isto resolve. Veja o número de casos prescritos de crimes sexuais em Portugal. O que nós temos em Portugal de problema é as penas contra estes crimes. Porque, Sr. Presidente, se me permite, o ano passado, em abril, um jovem no Tribunal da Feira foi condenado por um crime de violação a uma multa de 1.800 euros. 1.800 euros. É uma vergonha. Que alguém condenado por violação, ou seja, a uma pena suspensa e a 1.800 euros de multa. Ao mesmo tempo que em Inglaterra um português era condenado a prisão perpétua por violar uma mulher, em Portugal um tribunal aplicava-lhe 2
Senhor
anos
deputado,
de prisão
com
pena suspensa. E vou terminar, Sr. Presidente. Nós temos um problema de prescrição. Temos um problema de natureza pública destes crimes que são discutíveis. Mas hoje, no sistema jurídico português, Portugal é único numa coisa na Europa. O regime de penas que tem para os crimes sexuais.
Muito obrigado,
e é neste ponto que devemos, se tivermos coragem, de agir nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. Tem agora a palavra o Sr. Deputado António Filipe, do PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, a petição que hoje promove este agendamento é sobre violência doméstica. Manifestamente, que é um tema extraordinariamente importante, também falaremos sobre ele e sobre as iniciativas relativas à violência doméstica, através da deputada Alma Rivera, daqui a pouco, mas a maior parte das iniciativas relativas que estão aqui a discussão não é sobre violência doméstica, manifestamente, é sobre a atribuição de natureza de crime público a crimes sexuais, contra maiores e fora do contexto de violência doméstica em que essa situação já está evidentemente coberta pela lei. A violência doméstica é, como sabemos, um crime público. Ora bem, e perante essa outra proposta da consideração como crime público dos demais crimes sexuais, eu creio que nós não podemos ignorar os pareceres que esta Comissão tem recebido de entidades que sabem muito bem do que é que estão a falar, e eu creio que só por uma grande insensibilidade é que é possível ignorar essas objeções. A Sra. Deputada Cláudia Santos, no parecer que elaborou para a primeira Comissão, refere-se a isso, mas eu creio que vale a pena, aqui em plenário, citar, ainda que brevemente, um excerto do parecer do Conselho Superior da Magistratura, que diz o seguinte: a imposição da vontade do Estado na revelação do crime e na perseguição criminal do agressor, obrigando a vítima a participar num processo contra a sua vontade, pode gerar mais danos do que aqueles que visa evitar. Basta pensar que a perseguição penal do agressor pode potenciar a revitimização e ter o efeito perverso de perpetuar o sofrimento da vítima e a estigmatização emergente da publicidade do crime. A violação da esfera mais íntima da personalidade não se combate obrigando a vítima a sujeitar-se a mais violação da sua intimidade, como se o atroz crime que sofreu definitivamente a privasse desse seu bem inalienável. Bom, já se aqui referiu hoje à APAV, à Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. Bom, o que é que escreve a APAV? O seguinte: existem ainda razões ponderosas que justificam a permanência da natureza semipública destes tipos legais de crime. Não podemos olvidar que, para a obtenção de prova indispensável na investigação criminal, a vítima será sujeita a exames médicos invasivos e inquirições que contendem com a sua mais profunda intimidade. O processo penal consubstancia-se, portanto, sob o ponto de vista da vítima, num processo de revivência de todos os episódios marcantes vividos, implicando a sua revitimização. A experiência prática de atendimento diário a vítimas de crime diz-nos que um número considerável de vítimas de crimes sexuais não deseja denunciar o crime ou prosseguir com o procedimento penal, seja porque pretende simplesmente esquecer o que aconteceu ou então evitar passar por um processo de exposição pública da sua intimidade perante as autoridades judiciárias e policiais. Quem escreve isto é a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. O parecer da Ordem dos Advogados é extraordinariamente contundente na contestação à atribuição de natureza pública a este crime. E podíamos, enfim, citar profusamente estas entidades. O que queremos dizer é que não podemos ficar insensíveis perante isso e pensar que é com a atribuição de natureza pública a estes crimes que é possível proteger melhor as vítimas. Há muitas evidências de que assim não é e que há outros caminhos para o fazer. E, tendo em conta isto, obviamente que o PCP não acompanhará as iniciativas legislativas hoje aqui apresentadas sobre esta matéria. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Lina Lopes, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Hoje discutimos, entre várias propostas, o projeto de lei do Bloco de Esquerda, intitulado Medidas de Proteção das Vítimas de Violência Doméstica no âmbito dos direitos laborais, da segurança social e da habitação. Gostaria de começar pelo fim deste projeto de lei no âmbito dos direitos da habitação, em que se propõe um apoio ao arrendamento e à atribuição de um fogo social. Senhoras e senhores deputados, o Grupo Parlamentar do PSD percebe a bondade destes apoios. No entanto, ao propô-los, estamos a admitir que é a vítima que tem de sair da sua casa e não o agressor. Logo, estamos a pactuar com o agressor e a penalizar duplamente a vítima de violência doméstica, bem como os filhos, se existirem. Teremos de ser capazes todos de inverter esta forma de atuar. Quem tem de sair de casa é o agressor. O Bloco de Esquerda vem também propor um reforço dos direitos do âmbito laboral e apoios do âmbito da segurança social. Ao analisar as propostas, parece-nos que existem várias questões que poderão levar a impossibilidades por parte da entidade empregadora. A entidade empregadora passa a ter de ficar sujeita à reserva do posto de trabalho no caso da suspensão do contrato de trabalho e, por outro lado, tem que existir a reintegração do trabalhador vítima de violência doméstica nas condições pré-existentes no momento da suspensão. Senhoras e senhores deputados, de acordo com o parecer do Conselho Superior da Magistratura, Este pedido de suspensão da relação laboral com reserva do posto de trabalho à extinção do contrato de trabalho mediante apresentação